Salve a todos os nossos ouvintes, salve a todos os nossos seguidores. Serão todos bem-vindos. Segunda-feira, dia 21 de agosto de 2023, está começando mais uma live aqui no canal do Papo Veloz. Você sabe, todo o nosso conteúdo pode ser encontrado no YouTube, nas plataformas digitais ou então assinando o nosso feed is.gd/programa Papo Veloz. Sigam também nossas redes sociais, só procurar a gente por PGM Papo Veloz. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Vilela. Vou começar a me apresentar assim, pessoal. Eu sou Rodrigo Vilela, radialista, e 13 anos nessa estrada chamada Internetsfera, né? Mas vamos para o que interessa, né, pessoal? Vamos começar o nosso programa de hoje, que a gente tem alguns assuntos bastante importantes. As categorias estão diminuindo o seu ritmo, já pensando em... Como é que se diz? Já pensando em... Fim de temporada, as férias já estão começando a chegar... Mais ou menos, né? Férias, né, Eric Von Draxler? Porque as férias, na verdade, se dão, na maioria das categorias, durante a temporada. Algumas é que são depois.
Olha lá, vai. Tá indo.
Tô calmo.
Tô tentando.
Vamos ver se... Vamos ver, cada vez as lives vão durar menos tempo, isso é normal. Boa noite pra você, Eric.
Vamos lá, boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos vocês que acompanham aqui o Papo Veloz. Eu até poderia tentar fazer essa intro que nem você fez, tipo, eu sou radialista, mas, cara, eu sou eu, dane-se. Sou eu. Pessoal que não me conhece, conhece agora. Pessoal que me conhece já sabe quem sou eu, então a preguiça bate. Só o que não bate é o título da MotoGP, né? Que pelo visto já tá praticamente definido.
Eu acho que já era também. Título da MotoGP já foi pro saco também. Ai ai. Eric,
vamos lá.
A nossa segunda pergunta foi essa aqui.
Vamos, você sabe por que eu... conseguimos? Peraí. Vou pegar meu telefone.
Meu Deus.
Porque assim, pessoas... A gente tá respondendo essa pergunta hoje, porque, não sei se vocês repararam, o pessoal que tá aqui meio que boiando agora, não teve a edição do programa. Só que acontece. Cadê aqui? Instagram do Papo Veloz. O bagulho que eu fico é assim, a pessoa alegando o que é problema de... Aí eu fui perguntar pro Rodrigo, mas o que houve que não vai ter programa? Aí chegou e falou, problemas de logística. Vamos aqui expor o coleguinha, porque... Assim, problemas de logística.
Tá lá no canal, se você não vê o próprio canal.
Vou mostrar pra vocês o... esse aqui é o problema de logística aqui, tá? O problema de logística, este é Rodrigo Vilela. A câmera não focou aqui, foca aqui no cidadão. Opa, caiu quase aqui. Isso aqui é Rodrigo Vilela indo lá prestigiar o evento lá do Rodrigo Matar. Esse é o grande problema de logística enfrentado por este cidadão. Eu só queria aproveitar e fazer essa piada porque, zoeiras à parte, né? A gente, apesar dessa zoeirinha que a gente tem que fazer...
Tá lá no YouTube e tá no Instagram, todo mundo pode ver. E todo mundo pode comprar o livro, tá?
Essa zoeirinha foi só uma forma de tentar mostrar o quê? Que a gente vai prestigiar quem prestigia a gente. Entendeu? Por isso é que a gente... Mas é claro que eu sempre tenho que dar uma espetada no Rodrigo, porque... Porque sim, né?
A espetada doeu em mim, aliás, agora, viu?
Hã?
A espetada doeu em mim.
Ué.
Eric.
Vamos lá.
Só uma pessoa respondeu corretamente. Então a gente só tem 10 pontos e 0. Acho que o pessoal não entendeu a dinâmica, que se uma pessoa responde certo e a gente marca lá 10, A outra pode simplesmente copiar a resposta que ela vai ganhar 6.
Nossa, vocês são muito lesados, velho.
Mas enfim, paciência.
Vocês são muito lesados.
Bastante. Vamos pra resposta? Porque já deu tempo demais, né? Dá pra gente ter respondido na sexta-feira. Você sabe quantos?
Cara, eu tentei puxar pela memória, não consegui.
Tá aí a resposta correta. 20 circuitos.
Dois...
Vamos numerar todos?
Eu sei que esses dois no... eu sei que esses dois no exterior são na Argentina.
Não. Vamos enumerar todos?
Vamos lá.
Vamos lá. Começando no estado de São Paulo. Interlagos. São
Paulo, óbvio.
E Ribeirão Preto. Paraná. Então já são dois, vai contando aí. Paraná. Curitiba. Londrina. Cascavel. Já são três. 5 no total. Rio Grande do Sul. Tarumã. Guaporé. Santa Cruz do Sul. E Veloparque. 9. Rio de Janeiro. Jacarepaguá. E Galeão. São 11. Minas Gerais. Curvelo. 12. Mato Grosso do Sul. Campo Grande, 13. Goiânia, Goiás, 14. Brasília, 15. Acho que está faltando nessa lista, mas eu vou pensar daqui a pouco. Acho que eu errei a conta de um. Ah, o Velocitar. Faltou em São Paulo o Velocitar. Puta, viajei. Sim. Então, 16. Salvador. 17.
Os dois de rua já foram, que é Salvador e Ribeirão Preto.
Exato.
Uhum.
18. Fortaleza.
Uhum.
E os dois...
De fora do Brasil. Um eu sei que é Buenos Aires, na Argentina.
Buenos Aires. E o outro é Estoril.
Estoril?
Sim. A categoria fez uma prova extra campeonato lá. E a pergunta englobava todos os circuitos, independente de... Sim, a categoria já foi para Estoril.
Cara, quando foi isso, Rodrigo?
Faz um tempinho.
Porra, faz um tempinho. Defina um tempinho.
Vamos pesquisar?
Vamos melhor. Pesquisar. Nossa, Stock Car... Essa é nova. Essa é nova até pra mim, Rodrigo. Estoril, velho.
Tempinho, Eric.
Hum?
A gente ainda tava dentro do saco do nosso pai.
Porra.
82.
Nossa, eu nunca ia saber, Rodrigo. E assim, eu não sabia que isso aí também. Isso também geraria pretexto pra você falar assim. Mas peraí. Esta campeonato conta também? Conta?
Claro. A pergunta não foi separada.
Aham. Uhum.
Senão eu teria perguntado quantos circuitos oficialmente.
Entendi.
E eu deixei bem claro quantos circuitos fizeram parte nesses 44 anos. Pessoal que achou difícil, tem um vídeo da Stock Car de 2020, onde eles enumeram todos os circuitos. Depois é só contar que depois de 2020 pra cá, a única estreia foi Galeão.
Que bizarro, velho. Galeão. Vivendo e aprendendo.
Só a Vanessa fez 10 pontos.
É.
Ou seja, ela lidera com 16 pontos. O Reinaldo tem 10 pontos. E a Karina tem 4 pontos por enquanto. E amanhã, a terceira pergunta. Eric Von Drax, se o povo achou difícil essa segunda. É isso. Olha, é pra fazer pergunta difícil.
Não, difícil é... O problema não é ser difícil. Não é ser difícil. O problema é ser, tipo, nível, sei lá, ensino superior, velho. Eu ia morrer sem saber que... que ia pra Estoril. E outra
não,
coisa...
se você tivesse posto no Google todos os circuitos da Stock Car, você acharia
sim, mas,
o
tipo,
vídeo.
Assim, eu nunca... Sim, mas tipo, Estoril, velho, como assim?
Eu também não sabia. É.
Porra, ele ia morrer sem saber disso. E só uma coisa, a pessoa aí que tá passando com 16, a última vez que eu vi alguém começando o campeonato se empolgando com 16 pontos porque passou primeiro, depois tomou um fumo na temporada e ficou devendo três corridas de diferença no meio do campeonato.
Eu acho que, né? Eu já sei de quem você tá falando, mas vamos pros comentários do pessoal. Michael Nopak.
Você acha que sabe, então vamos ver se você sabe do que eu tô falando, então. Vamos lá. Vamos ver se
deixa o link. Cara, tem tantos. Ó, o Raikkonen abriu 16 pontos em 2003.
Ah.
O Carlos Reutemann abriu 16 pontos em 81.
Uhum.
Acho que Mansell e Piquet chegaram a abrir ponto pra caramba do Prost em 86.
Uhum. Que tal Senna em 93 abrindo 16 pontos do Prost? Quer dizer, 16 a 10 no caso. Fez 16, tipo assim, eu tô falando que pode ficar 16 a 10. Ah, passei, agora vai. Uhum. Isso aí, Adalto Neto. Vai.
26 a 16, né? Depois de.
Não, foi 16 a 10.
Depois da Europa, foi 26
olha
a 16.
Kyalami, Prost vence sem segundo.
Eu sei.
6. Interlagos,
meu
Senna
Deus.
Vence.
Queridos ouvintes, o Eric tem que ser. Enfim. Coisa, eu tô ligado que é 16 a 10 depois de Interlagos. Eu tô falando que o Senna ainda chegou a abrir 26 a 16 depois da Europa. Depois sim. De Donington Park.
Puta merda, hein?
Aí o Prost venceu duas, tomou a liderança. O Senna venceu em Mônaco, tomou a liderança. Depois o Prost emendou o Canadá, a França, a Grã-Bretanha, a Alemanha, aí foi embora.
Não, a Alemanha parou. Não vence mais depois disso.
Não, mas ele assumiu a liderança, o Senna não pegou mais. É isso que eu quis dizer.
É.
Também. Ah, abraço pra você, Michael. Matheus Góes, estamos a dois passos do paraíso. Tem categoria que tá um passo só, tá?
É.
Eu ia usar dois passos do paraíso, mas eu já usei esse título já. Eu tive que pensar em outra coisa, Matheus.
Porque a criatividade é um troço que a gente precisa fazer uso de vez em quando, né?
É, eu sei. E tem uma coisa chamada deadline, que significa postar essa porra o mais rápido possível. Boa noite, mãe.
Pelo amor de Deus, deadline é meu ovo. Prazo, Rodrigo, é um prazo. Pô, mas deadline, porra, deadline.
É que o prazo sempre vence. Diferente do Corinthians. Carlos Fonseca, boa noite pra você. Estamos na área aqui, legal. Boa noite, seus largos. Por que que eu sou largo?
Eu também tô largo.
Não entendi nada, Matheus, pra variar. Não, Matheus, essa não. Esse samba é horrível. Pior é que eu gosto dessa porcaria de samba.
Hoje, eu tô achando jacaré que hoje o Ban vem, hein? Hoje o Ban chega, hein?
E jacaré paguá é tradição. Ban só se aparecer alguém xingando. Criatividade pode mandar à vontade, Matheus. Mas, por favor, escute sambas bons também, tá? Tem um pessoal no grupo do Samba Rio que adora samba ruim. GP de Estoril, Gajos. Exato.
Ai, Jesus.
Faz tempo. Boa noite, irmã. Acertou.
Aí.
Aí a mãe parabeniza.
Puxa saco.
Não sei o que significa Ayabocou, mas quem tá no YouTube sabe o que significa a figurinha. Aqui não dá pra ver. Ah. Vamos começar?
Vamos começar essa bagaça logo, né?
Vamos começar em Terras Brasílias, por enquanto?
Ah.
Porque o maior rally do país teve seu fim neste fim de semana. Vamos falar do Rally dos Sertões.
Aí.
Tivemos os vencedores, Léo Guina. Boa noite pra você. Vamos que vamos. Sigam o Léo, pessoal. Sigam ele no...
Pessoal que gosta de acompanhar as categorias, mesmo que seja só a voz dele, porque obviamente ele não pode mostrar as imagens por razões óbvias, né? Mas pessoal que tiver a fim de acompanhar as corridas e com uma narração diferenciada, né? O canal é esse. Você pode procurar lá no roxinho dele. Ficou meio estranho essa fala, mas é porque... Eu quero dizer, lá no site roxinho, lá que ele faz parte.
No Twitch.
Lá no roxinho dele foi legal. É porque
às Marco Marcel mandou um comentário, eu vou guardar esse comentário daqui a pouco. Segura ele aí, Marco, já te falo. Fica aqui online com a gente, que a gente vai passar primeiro os vencedores de mais uma edição do Rally dos Sertões. Mason Klein Eric.
Oi.
Todo mundo falava que ele ia vir e ele ia vencer. Ele tinha chance. Ele era um dos favoritos. Ele veio, ele viu o rally e ele venceu nas motos, Eric.
Venci e pronto, tá aí. Fazendo história no... no Rally dos Sertões. Muito bono.
Ele que estreou nessa, na competição, lógico, né? E justificou a condição de revelação do Rally Cross Country Internacional. Não conhecia direito as características aqui, mas não quis nem saber. E não foi só ele que comemorou nas motos, né, Eric? Tivemos um fim de jejum nas motos.
Cadê então? Cadê? Tô tão doido já. Histeria. Ah! Ah, cadê? É, perdi a.
Perdeu o fio da meada. Aqui,
Rodrigo. Eu perdi o ponto, Rodrigo, desculpa.
Eu falo. É a KTM. Ah. Depois de 10 anos, a KTM voltou a vencer o Rally dos Sertões. A última vitória tinha sido em 2014 com Marcoma. Ou seja, festa para o Maison Klein, festa para a KTM.
Pelo menos alguma coisa a KTM tem que fazer de útil nesse ano, né?
Cara, o Mark Marquez mandou alertando. A KTM vai mandar na MotoGP dentro de alguns anos.
É.
O que é sensacional. UTVs, vitórias de Denis Nascimento e Gunnar Dums.
Com um Mavecão.
Com um Mavecão. Canan
Mave... Aliás, correção, Rodrigo. O Mavecão no P1, P2, 3 e 4.
Sim. Sensacional, né? É a principal marca de UTVs aqui do Brasil. Então...
Pra quem não entendeu, o Mavecão como assim? É o Maverick, é o Canan Maverick X3. Vocês que são muito chatos gostam de explicar como pessoas autistas que nem eu.
Sensacional.
E no carro, Rodrigo, eu assim, pessoas, na hora que a gente tava aqui vendo aqui, discutindo aqui a pauta aqui do programa, e vendo aqui, sem brincadeira, a gente meio que deu uma bugada com o nome do piloto que venceu nos carros.
Deixa porque... só, Eric, rapidinho, ah. Não, só um instantinho, deixa eu só completar rapidinho, só pra explicar, pô, como assim o Denis do Nascimento que venceu? O Rodrigo Varela estava liderando tão bem. O que, que aconteceu? Faltando 10 quilômetros para o fim do rally, o carro deles entrou em modo de segurança. E aí o Nascimento e o Duns, que tinha uma desvantagem de 1 minuto e 28, eles descontaram facinho.
Só pra situar, o Denis e o Gunnar vence com 28 horas e 30. E o Varela fica devendo 1 minuto e 39. Pra vocês terem uma ideia, olha só. Só pra vocês terem uma ideia aqui na classificação final, você vê o segundo colocado das motos devendo 14 minutos, o segundo colocado dos carros devendo 13 minutos. Quer dizer, isso com 26... Os carros com 26 horas e as motos com 28 horas. Então, assim... Né? É uma coisa que... assim, um minuto 1 minuto e 40 para 28 horas, né? Não é nada. Não é nada.
É muito equilibrado a questão. Engraçado foram as participações que a gente teve dentro da UTV. Na UTV 2, o Felipe Fraga foi terceiro colocado e o Nelson Piquet ganhou na UTV 3.
Uhum.
Muito bacana. Vamos pros carros, Eric.
Pois é, o que eu tava falando é porque o nome do... tá até aqui, pra quem tá vendo aqui na live, tá o nome dele aí. Eu buguei com esse nome porque, coincidentemente, Marcelo Gastaldi também era o nome do cara que fazia a voz do Chespirito na dublagem clássica de Chaves e Chapolin. E aí a gente ficou pensando, porra, tem alguma ligação com ele, não sei o quê? Não sabemos, mas é só uma coincidência. E só pra constar, o Marcelo Gastaldi, dublador, já não tá mais por aqui há quase 30 anos, então a gente fica...
Exatamente, foi muito novo.
Mas voltando pros carros, né?
Exatamente. Porque...
Não, o Gastaldi e o Cadu Sax vencendo.
Porque tinha tudo pra ser vitória de algum carro 4x4 da categoria T1+, né? Só que não foi.
Com T1F, né?
O Gastaldi e o Sax conseguiram ser mais velozes do que os principais carros e comemoraram de forma inédita a conquista do Rally. E chegaram na última etapa com uma longa vantagem e bem sossegado. E acabaram que eles usaram o carro da Century, né? Century CR6-T, que é um bug sul-africano. E nem usaram a configuração mais extrema, que é para evitar sustos. E aí foi só comemorar a vitória. Vale a pena a gente falar de todos os vencedores, né, Eric?
Só os vencedores você diz das categorias?
Não, falar sobre cada um deles.
Ah, sim, fala aí.
O Mason Klein, de 22 anos, que é um dos principais nomes de futuro no rally. Principalmente no cross-country, nas motos. Sagrou campeão mundial no W2RC no ano passado. Terminou o primeiro rally Dakar dele entre os 10 colocados no geral. Na prova de 2023, ele venceu uma etapa dentro do rally. Estava liderando a classificação geral até uma contusão tirar ele. Então, não é qualquer um que está aparecendo. Nos UTVs, Denis do Nascimento tem 45 anos, ele é de Brusque. Começou pilotando motos, conquistou título brasileiro e sul-brasileiro no Veloterra. Estreou em 2008 nos Sertões, já está há bastante tempo. Em 2009 ele foi vice-campeão no geral, campeão na categoria dele. E nos UTVs ele conquistou o primeiro título em 2019 e agora repete a dose ao lado do Gunnar Duns, que é de São Bento do Sul, tem 29 anos. E começou no Rally Cross Country e lá já se tornou campeão brasileiro na categoria UTV1 no ano passado. Nos vencedores, os carros, Marcelo Gastaldi, que tem 41 anos, nasceu em Ribeirão Preto, mas se criou em Manaus. Estreou no Rally dos Sertões em 2014 nos UTVs. Já conseguiu o quarto lugar em 2018. 2 anos depois, estreou nos carros com um bug Giafone. E agora, com o Century, ele disputou 2 edições do Dakar, em 2021 e em 2022. Nessa segunda, ele estava com o Cadu Sax. E eles conseguiram top 10 de etapas nos carros. Muito positivo. O Cadu Sax tem 25 anos, é de Piracicaba. E, enfim, né? O pai dele é um diretor de prova dos Sertões, um dos diretores de prova do Rally dos Sertões. Em prova, ele já competiu de mountain bike.
Acontece.
E aí começou a botar em prática todo o talento pro Rally Cross Country. Estreou em 2014 nos UTVs também, no Rally dos Sertões. Em 2020, como a gente já falou, iniciou a parceria com o Marcelo Gastaldi. Valeu a participação no Dakar e agora vale o título também, Eric.
Bom, fechamos então?
Fechamos.
Fechamos.
Só para falar os vencedores. Só os vencedores, só. Isso. Na moto, quem venceu a última etapa, que foi entre Cruz e Cruz, né, foi do início da cidade de Cruz até a Praia do Preá. Foram 100 km de especial, 51 km de deslocamento inicial e 57 de final. Nas motos, a vitória na última etapa foi do Martin Duplessis.
Na etapa, não no geral.
Isso, na etapa. A vitória foi do Martin Duplessis. Nos carros, a vitória foi do Marcos Baumgart e Kleber Sintier. Na UTV, a vitória foi do Denis do Nascimento e do Gunnar Duns. E no quadriciclo, Wesley Dutra levou. Ele foi o único que competiu com o quadriciclo que chegou ao final, Eric von Draxler. Mais um Rally do Sertões.
Trabalhando, né?
Mais um Rally dos Sertões.
Ganhou sozinho, mas tá valendo. Antes de passar para o próximo assunto, Rodrigo Virela.
Léo Guino, obrigado, senhores. Vocês são excelentes. Muito obrigado pelo apoio de sempre, Léo.
E sim, vamos lá, pessoas. Enquanto tá rolando os comentários aí, uma rápida abertura de parênteses, né? Porque como eu mencionei, viu, Maciel? Eu não fui o único.
Exato. Não, Marco e Carlos e o grupo do Samba Rio são fanáticos pelo
Chaves, né? Ah, cara, Chaves é um patrimônio. Cara, Chespirito foi um patrimônio da América Latina. Sim. Vamos lá. Nessa semana agora, começou agora neste domingo e vai até o dia 28, porque seria 20.
Não, peraí, 20, é daquela 20, categoria que você vai falar?
É daquela categoria
então, que eu vou falar. Então peraí, Eric, calma. Vamos tirar a trilha do rally e vamos colocar a trilha do motociclismo.
Motociclismo.
Porque a Ilha de Malucos continua de malucos, Eric.
É porque assim, como eu já canso de mencionar, são dois eventos ao longo do ano. A primeira é o Troféu Turista de Man, e agora é o Grande Prêmio de Man. São dois eventos diferentes, mas... enfim. Essa semana começou, são as atividades de pista, o início da atividade de pista. As corridas mesmo vão ser na sexta-feira, dia 25, com os lightweights. No sábado, dia 26, com a Classic Senior e a Junior. E encerra na segunda-feira, dia 28, com a Senior e com a Classic Superbike. Com a Senior e com a Classic Superbike. Só para título de informação, já teve as primeiras atividades. Hoje seriam os primeiros qualifies, só que por conta do tempo. Né, quando do tempo muito ruim, optaram por cancelar as sessões de hoje. Pelo menos os caras são sensatos, né? Nesse ponto. Eu acho bizarro. Isso porque o pessoal acha que. Ah, o cara vai lá pra morrer. Não, o cara pode até ir lá pra morrer, mas não é nesse extremo. Quando não tá. Quando a chance do cara morrer são muito altas, não. Aí já tá demais. Aí sossega um pouquinho, baixo, vamos deixar pra depois. A título de informação, o digníssimo senhor Michael Dunlop, que vai competir na Superbike Clássica e já está, não me lembro agora quantas vitórias que ele já está para tirar o recorde do tio dele, né, que é tão somente Joe Dunlop, maior vencedor da Ilha de Man, já começa marcando o melhor tempo, né, nas primeiras sessões de tomar de tempo. Ou seja, eu acho que o recorde vem nessa semana.
Acho que
vai cair hoje, nessa semana.
E semana que vem a gente vai trazer os resultados.
Na segunda-feira, porque na porque é segunda é porque é, na segunda a gente volta com os resultados.
Exatamente.
Pelo menos, eu não sei se na sexta cabe mencionar pelo menos o Lightweight, que já vai ter rolado, mas enfim, a gente menciona.
A gente fala isso. Beleza, o que tiver pra atualizar,
a gente a gente menciona o Lightweight, na segunda a gente menciona as outras. São cinco categorias, como eu mencionei, a Senior, Junior, Classic Senior, Classic Superbike e Lightweight, que são as motos mais. São as motos menos pesadinhas. E por enquanto é isso. Sexta, segunda a gente volta para destrinchar mais essa insanidade chamada Ilha de Man.
Exatamente. Olha esse comentário do Matheus. Falando em corrida. No Mundial de Atletismo, duas atletas holandesas caíram na reta final das provas de pistas no sábado. Isso seria um sinal para o Fórmula 1 tombo do Max Verstappen. Cara, só se for ele comemorando o pódio, tá impossível.
Ah, cara, não vai, cara.
Sabe o que tá impossível também, Eric? Aguentar um certo piloto italiano. Vamos já emendar o embalo que você falou de Ilha de Man?
Moto.
E vamos falar da MotoGP.
MotoGP.
Já podemos dizer. Dá até sono. Ele mandou no fim de semana no Red Bull Ring, em Spielberg. Fez a pole, venceu a sprint e venceu a corrida principal. Eric von Draxler. Aliás, quem gosta disso é o Carlos Fonseca. O bolão da MotoGP pode começar a ser feito. Em que corrida asiática ele vai ser campeão?
Asiática? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se vai ser asiática, né? Porque, mano, ele tá com...
Antes de Valência, só tem corrida asiática. É uma perna asiática oceânica. É Catar, Austrália, Indonésia, Tailândia, Japão e Malásia. Eu só não sei a ordem.
Peraí. É Índia, Japão, Indonésia, Austrália, Tailândia, Malásia e Catar.
Sete provas. Esqueci da Índia.
É. Aliás, já definiram já onde que vai ser a... Já definiram já onde que vai ser a volta longa.
Na Índia?
Na Índia. Vai ser na curva 3.
Ah, era muito óbvio.
Eu respiro lá em cima, é?
Muito óbvio.
Oi? Vai ser lá no... Quer dizer, lá em cima, não, no começo da
volta. Bem no começo da volta.
Na verdade, lá em cima, porque na parte norte da pista tá lá em cima. Bom, vamos lá. Vamos fazer umas continhas aqui, maneirinhas aqui. Eu gosto de fazer. São 251 menos 189. São 62 pontos de diferença. Certo?
Uhum.
25 mais 12 são 37. 37, 64. Quer dizer, ele já tá a 2 pontos de abrir 2 corridas.
A 2 corridas que eu digo.
É.
De abrir duas corridas.
Duas corridas que eu digo, dois finais de semana,
sim,
tá?
Sim.
Porque a gente menciona a pontuação máxima no final de semana, que não são mais 25, são 37 pontos, tá? Ele tá com 62. Ou seja, mais 12 vai pra 64 e já abre duas corridas.
Eu acho que na Malásia ele fecha.
Malásia?
Ou Malásia ou Tailândia.
Vamos lá. Vamos fazer umas contas aqui. Eu adoro essa parte. Eu juro que adoro essa parte. O autismo tem essas vantagens. São 10 etapas até agora. Ele tá com 200, ou seja, ele tá com 25 pontos de média e o outro é 18. Ou seja, para cada final de semana, o Banaia ele abre. Vamos dizer. Na verdade seria 19, porque tem 18 pontos. Não, vamos botar 19. 25 mais 9 são 6. São 6 pontos. Cada final de semana ele abre 6 pontos de vantagem.
Uma média de 6 pontos.
6 pontos. 6, 12, 18, 24. Olha! Você falou Malásia. Eu vou chutar muito alto. Mas eu vou chutar muito alto. Ele fecha em Phillip Island. Ele fecha em Phillip Island. Eu chutei alto.
Não, porque eu olhei estranho. Porque eu achei que Phillip Island vinha antes da Indonésia. Não.
Não, e depois?
Dá.
Eu botei duas provas antes de você. E dá, sabe por quê? Porque, cara.
Mas é que é difícil. Quatro provas.
Cinco, na verdade.
Quatro correndo só pra diversão.
Porque só que acontece o seguinte, Rodrigo. A parte de baixo tá muito misturada. Tá sim. Todo mundo tirando pontos de todo mundo.
É igual o que tá acontecendo na Fórmula 1. A parte de baixo se mistura. O problema é que tem um que se destaca.
É.
E o Banaia, quando não cai, é um brilhante piloto. É quase isso mesmo, viu, Marcos? O Marco, ele virou o Verstappen de duas rodas.
Mas o Banaia a gente gosta, né, pelo menos, eu acho.
Exatamente. Aí ele comentou aqui, cadê a KTM? Era mais uma... Austríaca perica começar a dominar além dos tourinhos, né? Eric, um fato inédito nesse ano.
O quê?
Mark Marquez completou uma prova, fazia 301 dias que ele não sabia o que era isso.
Pelo menos nas corridas principais, né?
Que é o que interessa.
É, ele já tinha ponto na... Ele já tinha feito alguma coisa nas sprints também.
Prefiro o Beetlejuice. Os caras já começaram a tirar onda do X-Pirito, Visor Azul é o Scambau. Bruna Marquezine se tornou uma Dona Florinda sem bobs.
Puta merda, hein?
Deixa eu falar um negócio, eu ia falar um negócio e eu ia ficar quieto. O samba foi morar onde o rio é mais banaia.
Hoje vem, hoje o Ban vem. É hoje que o Ban vai chegar.
Cara, eu prefiro assim. Eu prefiro assim do que aqueles inúteis que vêm aqui. Ah, você não falou de tal assunto. Aí eu olhava e falava, foda-se.
Eu falei da tua mãe na zona. Também, é da mãe. Meu Deus do céu.
Ok, ah, ok, cara. Ducati. Faz o sono imperar.
Ah, cara, não vai. Cara, não, mas também, porra, vamos combinar, cara. A Ducati tá assim, Ducati passando o rodo. Passando o rodo na temporada. Mas também, olha só, os caras estão com quantas motos eles têm aqui na.
Um monte.
São. Se eu não me engano, são. Ó, são. Oito.
Sim, oito motos.
São oito motos. São oito motos.
Tão inspirado sim, Carlos. É bom pra dar risada um pouco. Do céu, é. Esquecer dos problemas. Que são muitos. É.
Esse vídeo já é uma bosta, vamos esquecer desse problema.
Eric,
quer dizer,
semana passada nós anunciamos que o Alex Rins anunciou sua saída da LCR e ele vai ser o novo piloto da Yamaha junto com o Quartararo, certo?
Uhum.
Não tá anunciado, mas a gente tem as fontes, né? A gente tem as fontes. A gente corre atrás das informações. E o anúncio oficial da saída do Johann Zarco da Pramac pro ano que vem, já tá anunciado que ele sai, já vem com uma notícia, não foi confirmada, mas as fontes que a gente tem são ultra confiáveis, de que Johann Zarco vai ser piloto da LCR, ele vai correr na equipe de Lúcio Cetinello no ano que vem, em 2024, o que será de Johann Zarco saindo da melhor moto do grid pra uma que tá lutando pra não ser a pior?
Que morte horrível, hein?
Será que Johann Zarco tem o poder de dar um rumo pra Honda? Porque a Honda, nem o Mark Marquez eles estão ouvindo mais. O Mark Marquez está no veneno. E não duvide se ano que vem foi o último ano de Mark Marquez na Honda e ele vá para a KTM. Que ele andou tecendo milhões de elogios para a KTM, não é de hoje.
Caraca, a KTM.
Imagina. Imagina só.
Tá louco. Você é louco.
Sei não. Aí, Eric von Draxler. Começa, a partir de já, uma briga de louco pra saber quem senta nessa moto da Pramac.
O Martin segue.
Martin segue.
Aham. Uhum.
Minha opinião. É uma opinião. Não, uhum. Eu não achei nada a respeito. Digo apenas é vendo os...
Atenção, aí, pessoas que estão ouvindo o programa. O que o Rodrigo vai falar agora tá tirando os macaquinhos do sótão dele. Não é nada oficial, vamos deixar isso bem claro.
Primeiro, por que o Zarco saiu da Pramac? Porque a Ducati queria oferecer só mais um ano de contrato e o outro ano de contrato com a montadora teria que ser no Mundial de Superbike no lugar do Álvaro Bautista, que... Reza a lenda, está prestes a anunciar sua aposentadoria para o fim do ano que vem.
Eita.
Então o Zarco iria para lá. O Zarco disse não. Preferiu sair da Ducati. Nesse ponto eu concordo com ele. Não tá afim, não tá afim. É, minha opinião. Quem vai pra Pramac vai ser um dos pilotos da VR46, ou Marini ou Bezek. Minha opinião é do Bezek. E não se surpreenda se o Valentino Rossi der um jeito de botar o Franco Morbidelli na equipe dele.
Caraca!
Porque o Morbidelli tá sem equipe por enquanto.
Sim, sim.
Não duvide. Se não for o Franco Morbidelli, se o Morbidelli, por exemplo, for lá pro Superbike, Aí eu aposto que Tony Arbolino ou Celestino Vietti podem ocupar essa vaga restante na Ducati.
Assim, você chutou meio alto? Chutou, mas é um chute alto bem implausível.
Hum?
Assim, tá falando, você chutou meio alto? Chutou, né?
Sim.
Chutou meio alto? Chutou, mas faz sentido. É um chute alto que não faz sentido. Muito, não tô zoando não, sem ironia. Faz bastante sentido. É perfeitamente plausível.
Porque muita gente acreditava que ele pudesse ir pro Mundial de Superbike, correr na Yamaha, no lugar do Toprak Razgatlioglu, que saiu da montadora lá. Mas como ele saiu da Yamaha, ele não vai ser mais piloto da Yamaha, então esquece essa. A não ser que o Jonathan Rea resolva largar de mão e aí arrumou uma moto.
Puxar o carro.
Mas eu acho muito difícil. O povo acha que, ah, não, eu chego no Superbike, é só sentar lá, sou da MotoGP e ando bem. Esquece, filho, já foi essa fase. Corridaça do Brad Binder, como eu falei, a KTM tá crescendo demais. E corridaça do Marco Bezzecchi, completando o pódio. Tava lá atrás. Quem fez uma prova desastrosa foi o Jack Miller. Chegou a fazer a melhor volta da prova, Eric. Enfim.
Mas.
Despencou.
Puta bosta, hein?
E Mark Marquez em 12º. Quartararo meio que jogou a toalha para qualquer remota chance que ele pudesse ter esse ano. Ele disse já: a Ducati vai dominar a MotoGP pelos próximos anos, não há o que fazer. O Banaia tá fazendo na MotoGP o que o Verstappen tá fazendo na Fórmula 1. Tem a melhor moto, justifica isso com uma pilotagem absurda. Até porque o Bastianini não tá conseguindo nem chegar perto. O que é uma tristeza pelo que ele fez ano passado com a moto do ano anterior. É uma pena.
Quem? O Bastianini?
O Bastianini.
Cara, mas também é aquela. Mas ainda tem esse... Peraí, o Bastianini ano passado o Bastianini tava com a moto de 21, então, é isso?
Uhum.
Tá. Esse ano ele tá com a moto de 23.
Sim, ele tá na moto principal.
É.
Só que ele galera, perdeu muitas etapas, mas ó, chegou em 10º. Ele não voltou com ritmo.
É, aí não tem como defender, né, campeão?
Complicado.
Aí fica difícil defender ele, né?
Classificação, Eric.
Vamos lá, a classificação aqui na MotoGP. Vamos lá, deixa eu abrir aqui meus alfarrábios. Eu tava mencionando, o Banaia já falei que tem 251. O Martin tem 189, Bezzecchi 183. Brad Binder 160 e Johann Zarco 125. Os cinco primeiros seguem nas mesmas posições em que eles estavam na etapa anterior, né? Enquanto isso, deixa eu ver aqui, de times não... Caraca, é mó bizarro isso, cara, a gente vê a Ducati em terceiro no campeonato de equipes.
Sim, justamente por causa da pontuação do Bastianini, que não é nem perto do que a Ducati imaginava.
Cadê?
Enfim.
Cadê o Bastianini? Nossa!
Lembrando que ele perdeu...
Assim, lembrando que o Bastianini perdeu 5 corridas no começo do ano.
Sim. Mas, mesmo assim, esperava-se que ele estivesse voando.
É.
Muito complicado. Moto 2. Vitória de Celestino Vietti, que conseguiu superar Pedro Acosta na paciência. Impressionante o que ele fez. Teve toda a paciência do mundo para assumir a liderança e depois que assumiu a liderança, deu tchau pro Pedro Acosta, que começa a correr pensando nos pontos também. Chegou muito bem em segundo. A Ayogura foi terceiro colocado. Tony Arbolino, que era o líder, completou só em 6º. E a Moto 2 tem um novo líder de campeonato, Eric.
Vamos lá. A Moto 2. Cadê aqui? Eu acho lindo isso. A Moto 2 tem Pedro Acosta. Não! Novo líder, Moto 2, novo líder não. Segue o Acosta com 176.
Tá. E a pontuação do Arbolino?
O Arbolino tá com 164. Acosta 176, Arbolino 164, Jack Dixon 117, Aaron Canet 96 e Alonso Lopes 92.
Peraí. Deixa eu confirmar uma coisinha, rapidinho.
Uhum.
Ok. Moto 2. Ah, sim. Em Silverstone, o Acosta já tinha assumido a liderança, verdade. O que era o contrário? O Acosta tinha assumido a liderança com 2 pontos. Verdade. Então, Acosta líder. Continua, Eric.
Isso. Não, já fechei.
Verdade.
Eu já fechei o top 5.
Moto 3. Vitória de Denis Onju. Bela vitória dele. Com Daniel Olgado, que tá partindo pro título em segundo. Eric. Peraí, deixa eu falar. Ayumu Sasaki, terceiro. Oitavo lugar pro Diogo Moreira. Diogo Moreira faz o que dá com a moto. Ana Carrasco, 25ª, faz o que dá com a moto também. Você viu a chegada da Moto 3?
Eu vi a foto da chegada, Rodrigo.
Pois é. Queridos ouvintes, chegada. É isso mesmo que o Eric
cara,
disse.
O cara venceu o caramba.
Pelo pneu de diferença.
Corrida por... Eu sempre fico fazendo uma piadinha por uma Janai Himura de diferença, né, por causa do tamanho dela, que ela tem, um pouco mais de 1,5 metro de altura. Mas de fato foi isso mesmo. Ele venceu por uma Janai Himura de diferença. Foram 5 milésimos. 0,005 segundos. Aí você pensa, acabou? Não, não acabou. Quando você vê que aparece o Denis Onju, o Daniel Rogado, o Ayumu Sasaki e o Colin Vayer dentro do mesmo décimo, praticamente.
Impressionante, né?
Cara, Moto 3, é o que eu falo. A Moto 3 é muita inclusão digital e gritaria, velho. É muita inclusão digital e gritaria.
É um bagulho sensacional. Classificação, Eric.
É a classificação, né? E com essa brincadeira, o líder ainda é o mesmo, que é o Daniel Rogado, com 161. O Sasaki vem. Aí o Sasaki com 135. Denis Ondil sobe 2 posições na tabela que vai para 124. O Ivan Ortolá mantém a 4ª posição com 118. E o Raul Maziar desce 2 casinhas, vai para 109. E ainda falta mais uma, né? Ainda falta mais uma categoria, né?
Falta, mas parece que eu vou trocar o GC.
Ah.
Quer ver? Matheus Góes falando que o Eric Boia nos
De que? De
trocadalhos.
carnaval?
Sim,
Cara, eu não
Matheus,
acompanho.
o Eric não conhece os sambas enredo, é sacanagem.
Eu não
Agora
acompanho
é o
o carnaval,
seguinte,
Matheus.
Matheus: se o Eric fizer brincadeira usando referências de anime, você também não vai entender nada.
Pois é.
Léo Guina contando: só assiste Moto 3 e MotoGP.
O que tem contra a Moto 2?
Eu ia perguntar isso, a Moto 2 é legal pra caramba. E tem uns anos que a Moto 3, um dispara na frente. O Brad Binder mesmo, quando ganhou a Moto 3, ninguém parava ele. Vamos para a Moto E. Mattia Cazadei venceu as duas provas na Áustria. A primeira corrida ele venceu com o Eric Granada em segundo e o Kevin Zanoni em terceiro, com a Maria Herrera somando 1 ponto na 15ª posição. Na segunda corrida, a coisa estava muito mais ferrenha.
Vamos ficar puto agora, vamos ficar puto.
A coisa. Não, acontece. Acontece com quem disputa a posição. Pelo menos essa não foi uma queda sozinha.
Ah.
Essa foi disputando posição, e aí você tenta buscar sempre o melhor, tenta buscar sempre o melhor posicionamento, e acaba caindo, infelizmente. Outra vitória do Cazadei, com o Matteo Ferrari em segundo e o Kevin Zanoni em terceiro. A distância aumentou 1 ponto, quando ela poderia baixar 20 pontos. Ela aumentou 1 ponto do Eric Granado para o líder, que segue sendo o Jô de Torres, Eric.
Não, é. Mas continua nenhum meme, né? Aí nós temos aqui o Rodi Torres com 189, Cazadei, quer dizer, Cazadei subindo na tabela com 174, Matheus Ferrari em terceiro com 173, caiu uma casinha. Hector Garzó subindo uma casinha, vai para 146, o Randy Krumenacker caindo uma casinha, vai para 137. Granada aparece em sexto com 127. Lembrando que o Granada tem duas corridas a menos. Eu nunca é demais lembrar isso. Ou seja, ele poderia estar um pouco mais avançado na tabela se ele não tivesse faltado essas duas corridas. E a Maria Herrera. E a Maria Herrera tem 14 pontos. Está na penúltima posição, também conhecida como 18º. É penúltima porque entrou o Oscar Gutierrez ali e marcou 8 pontos. Então, ele no lugar do Lucas Salvadori.
Sim.
Aí o Salvadori marcou ponto e aí ele não tá na.
Ó,
Não
por que
tá
ele não
na,
assiste
na
o
última.
Moto 2? É hora do café da manhã.
Ah, leva o café na cama, ué, no computador, ué, vai.
E ele ainda tira onda, mas tudo bem.
Ué.
Próxima prova, dia
Catalu...
2 e 3 de setembro na Catalunha, né? No circuito de Barcelona, não é isso, Eric?
Isso. Deixa eu só confirmar a data, mas por que eu abri essa bosta aqui? É
É
2 e
isso
3,
mesmo.
que 2 e 3 de setembro. Ah, tá. É porque a gente marca. É, dia 3, 3 de setembro. Caraca, Grande Mundo da Catalunha em setembro, velho. Como assim?
É bom fazer essas mudanças de vez em quando. Vai que acerta no tempo. Só não pode fazer igual a Fórmula 1, que foi botar Silverstone em abril uma vez e choveu tanto que o caos imperou. Enfim.
Inclusão digital gritaria, vemos aqui.
Exato. Bora?
Bora.
Bora, porque a gente vai para o último principal assunto da semana. Agora é hora da gente falar de NASCAR. Pela penúltima vez na temporada, nós estamos usando esta trilha. Aí eu tenho que colocar. Ele demorou. É que ele fez a piada logo de cara, né, Marco Maciel? De
Eita.
tirar uma onda dos seus Shane Van Gisbergen. Aliás, quanto a gente vai ver os melhores momentos da prova em Watts Glen, Eric Von Draxler? É quase certo que o Gisbergen vai estar no grid no ano que vem. Porque ele anunciou a sua saída do Supercars. Quem vai substituir
Cara.
Ele na equipe Red Bull é o Will Brown. Se ele
Limite
não...
de pista! Dana-se limite de pista!
Eric,
limite de pista.
Você acha,
enfim.
Antes da gente falar dos limites de pista, você acha que se por acaso ele não tivesse a certeza que fosse correr, ele ia anunciar a saída do Supercars?
Não sei. Cara, ele gostou da brincadeira. Ele gostou da brincadeira.
Mas provavelmente ele vai passar uma temporada no Xfinity.
Ah, óbvio. Ah, eu não sei.
É o que se diz. Uma, mas já com o contrato assinado para em 2025 correr na Cup.
Seria na Crack House? Não.
Não. Sabe que equipe já correu com o contrato bonitinho na mão dele? Ó, o Daniel Suárez fazendo o que não se deve.
Puta bosta, hein? O quê? Vamos lá, só pra pegar aí.
Chuta. É o que se diz.
Ah, não é Hendrick, é sacanagem com a Hendrick.
Não, Hendrick não. Quase.
Ah.
É tão histórica quanto a Hendrick.
Joe Gibbs?
Não.
Penske?
Não. Dentro da NASCAR.
Dentro da
NASCAR. A Pérez, rodada.
Não.
Childress!
Caraca.
Usando o número 3.
O quê?
Sim.
Ah, tá des...
O que
cansado.
Se diz... O que se
cansado
diz em
Joe,
terras...
Né?
O que se diz em terras estadunidenses é que Austin Dillon, ano que vem, é o último ano dele... Ele já vai assumir um cargo na diretoria da equipe, lembrando que a equipe praticamente ele é herdeiro da equipe.
Ele é, pra quem não sabe, ele é neto do Richard Childress.
Ele é neto do Todo-Poderoso. E aí sim, Eric Von Draxler, a gente pode ver o número 3 lendário, espetacular, gigante, monumental, guiado por alguém que mereça.
Caraca.
A rodada do... Oh, o povo é maravilhoso. É, Harrison Burton.
Parabéns, hein?
Muito bom. 21 depois do Ryan Blaney, nunca mais vai ser guiado com o mesmo carinho.
Não,
11 voltas pro fim do primeiro segmento.
Uhum. Não, eu tô vendo aqui, Rodrigo.
Limite de pista. Já passou além, já há muito tempo.
Não, limite de pista, foda-se limite de pista. O bacana, assim, o que eu tô... só que você falou do segmento, mas a corrida não para, né?
Não.
Porque... Não, digo assim, que... Nos ovais dá aquela amarela de competição.
Eu acho
mas...
que devia ser o contrário.
O quê?
Eu acho que nos mistos tinha que ter a amarela. E no oval não, porque o oval tá todo mundo junto.
Ah, sei lá, mas aí... Enfim.
Mas enfim, pelo menos é uma forma de não ficar artificializando tanto. Olha quem vence o primeiro segmento, Michael McDowell.
Pelo amor de Deus.
Já tá classificado, foi, ganhou o primeiro segmento, passou... Festa pra ele, William Byron em segundo, Danny Hamlin em terceiro. Aí ele foi pro box junto com o Hamlin, junto com o Byron. Não, junto com o Ty Gibbs, perdão. O Byron foi e assumiu a liderança de vez. Pit stop complicado da Joe Gibbs no carro do Danny Hamlin. Quem tem limite é município. Boa, Carlos. Léo Guina. Pessoal, entra lá depois no canal do Léo Guina, depois que acabar aqui. Limite de pista pra quê, cabrão? Ando onde eu quiser. Não, não duvida. O limite é o guardrail. É. Olha essa saída de box. Ah, corrida em misto não tem emoção.
Aham. Uhum. Claro tá. Que não, imagina.
Essa mudança aí, Eric, sem querer... acabou sendo determinante pro McDowell despencar na tabela e pro William Byron assumir a ponta e não largar mais. E aí, olha o que aconteceu. Olha o problema que aconteceu.
Eita. Eu vou tentar investigar o que aconteceu ali.
Foi a quantidade de mecânicos. O pessoal invadiu antes dele chegar no limite. Aí ele teve que pagar a punição. Olha lá, a câmera mostra bem, olha lá, ele tava são chegando
cinco,
ainda.
Lembrando que são cinco, né?
Cinco, e aí o outro pode pular. Na hora não, que ele entra no um box antes. Ali é o limite pro pessoal entrar, o pessoal entrou antes.
Gente doida, velho.
Muito tenso. O William Byron vencendo o segundo segmento.
Muita otimização dá ruim, né? Aí é isso.
Ó, o Léo até confirma, ó lá. Não foi pela quantidade de gente que entrou.
Ah, pra quem não sabe, pra quem não sabe, gente, são... É, cada... Não, são... Ô, Guina, não são dois, não, são três. São três pitbox que o piloto pode usar. Não sei se é antes ou depois, são três pitbox. Né, o máximo... Não pode passar... Não lembro agora se é dois ou três.
São dois agora, Eric. Acho que a regra mudou.
Então mudou a regra.
E olha, você viu a cena?
Eu vi.
Você viu a coisa mais linda do mundo?
Não, acabou o campeonato. Acabou o campeonato pro Chase Elliott. Acabou o campeonato.
Acabou o campeonato porque acabou a gasolina.
Ah, parabéns. Acabou
de tomar. Cara, eu espero isso da GoFaz. Eu espero isso da JTG. Eu não espero isso da Hendrick.
Porra, velho.
A Hendrick e o William Byron. Olha o pitstop perfeito que fizeram dele. Sossegado, sem perder tempo. Bonitinho, como manda o figurino e erra a conta no carro do Elliott.
Sendo que o Byron nem precisava, né? Que já tá com... Essa foi a quinta vitória dele. Então ele quinta já tá, tipo, dele. Pra lá de classificado. Mano.
Olha lá, ele na liderança, Danny Hamlin em segundo... Com seu carro verde piscina.
Puta bosta. Não, bacana vai... é o seguinte. Olha isso. O Elliott devendo 101 pontos. O atual. E detalhe. Atual campeão. Atual campeão, não.
Não. Ganhou faz duas temporadas.
É.
2021 foi o Larson e ano passado o Logano.
Ah, tá. Tá Logano, foda-se, Logano.
Chase Elliott pode falar. O único campeão da pandemia.
É. Não, Rodrigo, o mais bizarro não é nem isso, Rodrigo. O mais bizarro é, tipo, ele devendo 100 pontos, 101 pra ser mais exato. O Elliott devendo 101 pontos, ok, ficou devendo, ok, podia ter, tá muito mais em cima na tabela se não tivesse ficado 7 provas fora. Podia, né? É, foi meio que vítima das circunstâncias? Foi, mas, cara... O regulamento
permite. Olha quem rodou! Ai, que maravilha!
Foda-se, Mirola também.
Que maravilha que é quando esse piloto roda, mas tudo bem. Não gosto do Almirola.
Ninguém gosta do Almirola.
Só prestei atenção no carro amarelo 34 Loves.
É.
Só Loves, só Loves.
Nossa.
Campeão na Bacia das Almas ainda. Bom, mas foi.
Quem? O
Chase Elliott.
Ah, o Elliott.
Ele sofreu um pouquinho.
É.
E aí a quinta vitória do Byron, cruzando a linha de chegada, vencendo a prova, fazendo a sua festa. Quinta vitória para ele. E essa vitória do William Byron foi comemorada em outros dois boxes, Eric Von Draxler.
Exatamente. Um na... Um ali na... Na Roush. Uma na Roush e uma na Stewart. Stewart.
Sim, porque esta vitória automaticamente classifica Kevin Harvick e Brad Keselowski nos pontos. Então, oficialmente, são os dois primeiros classificados por pontos.
E outra coisa, quer dizer, e lembrando que é a última temporada do Kevin Harvick, ou seja, ele vai disputar o título na última temporada dele. Olha que sensacional. Por enquanto, na bolha,
Jimmy
tá o
Johnson não conseguiu isso. Kevin Harvick conseguiu.
Não, e outra coisa, o Bubba Wallace por enquanto na bolha, devendo com 32 pontos acima do Ty Gibbs. E
não,
aí,
o Bubba Wallace, na minha opinião, ele tá quase classificado. Ele só tem que torcer pra não ter o um vencedor novo.
É. Mas o Rodrigo, 32 pontos não é a pontuação máxima, lembrando isso.
Não, eu sei. Mas é confortável.
Sim, é confortável. Claro que, por exemplo, se o, por exemplo, o Daniel Suárez está... Por exemplo, o Ty Gibbs está devendo, tá com 32 pontos. Se, por exemplo, o Gibbs consegue tirar essa diferença, por exemplo, se o Bubba Wallace ficar pelo caminho, logo no começo da corrida, e o Ty Gibbs conseguir pegar essa pontuação, e não teve estouro novo, obviamente, aí dá para ir, entendeu? Quer dizer... Assim, matematicamente falando... Tá? Matematicamente falando, considerando, claro, que ainda exista um vento que não exista um vencedor novo, matematicamente falando, ainda é possível pro Ty Gibbs e pro Daniel Suárez. Que estão devendo 32 e 43 pontos, respectivamente. Matematicamente falando. O Dinger já não consegue ultrapassar pela pontuação. O Dinger não passa mais. O Bowman não passa mais. Que morte horrível, carro 48, pelo amor de Deus. O Bowman não passa mais. O Chase Elliott muito menos. O Cindric nem a pau.
E o resto é o resto.
E o resto é o resto. Ou seja, o ponto é torcer pra ter um vencedor novo. Tudo bem, é em Daytona.
Não, pra não ter o vencedor novo, né?
Ah, né? Pra não ter o vencedor novo, é, pois é.
Ou pro vencedor novo ser ou ele, ou Harvick, ou Keselowski. Que já estão classificados.
Exatamente.
Aí não muda nada.
Não muda muita coisa, mas agora...
A conta, cara, que o Léo fez é isso aqui, ó. Se o Bubba Wallace ficar fora do top 25 e o Gibbs for top 5, já era pra ele.
Sim, sim. Ô, Rodrigo, e o mais bizarro, disso tudo... O Elliott teve o problema que ele teve, no que ele ficou 7 corridas fora, ok. Mas, cara, pô, ele teve praticamente dois match points. Dois match points pra definir a classificação dele, porque eram dois mistos seguidos. E ele vai bem em misto, muito bem em misto.
Então, andou bem em Indianápolis, foi segundo em Indianápolis, mas... E o Otis Glen, ele viu a vaca pro Brasil.
Não, pois é, e assim... Aí vai ter que depender de Daytona. Não vai, ele não passa mais.
É que assim depender de Daytona, não dá pra depender de Daytona. Mas vai que Daytona escolha ele pra vencer.
É, vai que... Mas assim... chutando mais ou menos alto, o Bubba Wallace não vai pro playoff, não. Eu acho que ele não vai.
Ali é briga de foice no escuro, Eric.
É, mas assim, eu acho que ele não vai. Eu me atrevo a dizer que ele não vai. Ele não vai porque deve aparecer alguém. Alguém vai vencer, alguém novo vai vencer e ele vai cair pelos pontos.
Eu não consigo vislumbrar alguém possa vencer. Novo vencendo?
Ah, cara. Cara, Daytona. Daytona a gente não pode subestimar.
Exatamente. Lembrando que tem mais resultados lá nas nossas redes sociais. Teve o TCR World Tour correndo aqui na América do Sul, junto com o TCR South America. Vitórias de Santiago Rutia, que venceu sua primeira corrida em casa. E na segunda corrida a vitória foi do Makinhua. Os brasileiros não foram tão bem. Mais de 30 carros correndo no TCR South America. A próxima prova vai ser a mesma coisa. Tivemos também o Mundial de Motocross. Tivemos o Mundial de Motocross feminino. Falta uma rodada do feminino para acabar. Faltam três do masculino para acabar. Tem mais lá, pessoal. Eric. Bora, né?
Rodrigo. Bora, né? Lembrando que amanhã, meio-dia, você que estiver almoçando aí aí almoçando tranquilo, se tiver almoçando nas redes sociais, meio-dia vai pingar a terceira pergunta da promoção Mastercard. E lembrando, vocês que são, assim, não sejam manezões, você viu alguém responder, não desiste, responde, copia e cola, pelo menos pega 6 pontos, tá, 4. O francesinho baixinho de nariz torto mostrou pra gente, da pior forma possível, que 6 pontos faz diferença. Juntando 6 pontos ali, 4 pontos ali no cantinho, faz diferença no final do campeonato. Não seja Daltenerto, que só quer ganhar 10 pontos. Que é 10 ou é 0. Não, 6 pontos vale pra caramba.
Exatamente. Aliás,
cara, não faz, velho. Ô, Guina, tô vendo aqui, cara. Não faz, não vai, não vai pior, não. Eu canso de falar isso, cara. O Bubba Wallace, ele é muito abaixo do que se fala dele. Ele é muito superestimado. Ele tá lá mais pela questão do ativismo, que é justíssimo. Mas só por isso mesmo. Porque com o piloto, ele deixa muito a desejar, principalmente.
Mas é melhor que o Almirola.
Minha sogra é melhor que a Almirola. Minha sogra com as pernas tortas, uma perna maior que a outra, é melhor que a Almirola.
Ah, Carlos Fonseca, quem canta pra subir é o Jorginho do Império.
É, então chega.
Vambora, né, Eric? É isso, povo. Dá tchau pro povo aí na câmera, Eric.
É isso aí, pessoal. Acabou por enquanto. Acabou agora. Agora é só sexta-feira, a gente volta e vamos dormir.
Exatamente. Pessoas, grande abraço para vocês. Lembrando sempre, todos nosso conteúdo está nas redes sociais. Nas redes sociais, não. Está no YouTube, está nas plataformas digitais. Está no nosso feed, yes.gd/programa Papo Veloz. Siga nossas redes sociais, procure a gente por PGM Papo Veloz. E é isso, pessoas. A gente volta na sexta-feira, se tudo der certo, ou se a gente voltar na sexta-feira com aquecimento, estaremos por aqui. Tem personagem, tem momentos, então comentem também em todos os outros nossos vídeos, pessoal. Abraço para vocês, uma boa semana e cuidem-se. Tchau.